ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, 8h35, você que nos acompanha e gosta do Café com Entrevista, pessoal, acompanha, viu, professor? Eles gostam bastante. Perdão a gente começar um pouquinho atrasado, que o bate-papo foi importante com o vereador Pedro Sanini. E agora é hora da gente falar também de um assunto muito legal. É Guaratinguetá, é aniversário da cidade. O Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha e continua aí. Ou no seu rádio, no 89,9 FM, ou também aí no rádio do seu celular. Se você prefere usar o aplicativo, baixe aí no seu Android, Rádio Frei Galvão. Você nos acompanha também pelo site, se for melhor para você, é o radiofregalvão.org.br, ou no YouTube, Rádio Frei Galvão FM. Tudo isso para você ficar conectado e ligado conosco. E você também pode participar, fazer o Café com Entrevista pelo WhatsApp, é o 99611-8989. Nosso programa tem um oferecimento do tal do pão de queijo. O professor já tomou café no tal do pão de queijo, né? Tem um pãozinho de queijo quentinho, gostoso. Tem um café coado na hora, ou café expresso, depende do gosto do cliente. E é o cliente que manda. É por isso que o cardápio é sempre atualizado, é melhorado, para que vocês se sintam em casa. O carinho que a Michelle e o Thiago têm com os clientes é impressionante. E a cada pedido que a gente pede e eles entregam na nossa casa, vem um recadinho especial. É diferente o tal do pão de queijo. Tá chegando mais um meninão lá para acrescentar na história da família deles. E esse sucesso do tal com certeza vai passar para dentro de casa da família. A gente espera isso também. Se você quer um bolinho caseiro, sexta é dia de bolo, gente. A dona Valéria faz um bolo caseiro de verdade. É receita dela. Você não pode perder. Se o seu pedido é um pedido de comida quente, eu te garanto que ele chega na sua casa quente. Ou no seu escritório, ou no seu consultório, onde você estiver. É o diferencial do tal do pão de queijo. O delivery é o 99196-4592. Peça um bolinho caseiro hoje, acompanhado de um cafezinho. Vai ser a melhor refeição do seu dia, você pode ter certeza. O tal fica aberto hoje até às 18h30, horário estendido. E amanhã também, das 8 às 6 da tarde. O tal do Pão de Queijo fica na Avenida João Pessoa, 1189, no Best Center, aqui em Guaratinguetá.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Guaratinguetá completa daqui uma semana 395 anos de história. É uma das cidades mais antigas do Brasil e uma das mais importantes na nossa história política, econômica, da saúde, cultural. Se a gente for falar de tudo, a gente vai precisar de um Café com Entrevista de umas 5, 6 horas e olha lá, hein? Ainda falta tempo. E o professor Thiago Xavier, historiador e atual secretário de Cultura, está aqui presente para falar um pouquinho do início das celebrações e comemorações do aniversário de Guaratinguetá e dessa história tão rica e bonita. E que você, guaratinguetaense, precisa participar e valorizar e se sentir parte dessa festa. Seja bem-vindo, professor. Muito bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Nossos amigos da técnica.
A Érica comandando.
Bom dia, Sadal. A todos que estão nos acompanhando aí, né? A paz e bem a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Na Rádio Frei Galvão. Um abraço ao Frei Diego também. Estivemos aí já no início aí, né? De comando em algumas ricas oportunidades, verdade, né? Históricas, diga-se de passagem, aí, né? E muitas.
Tudo é história, né?
Tudo é história, né? Recebendo aí a primeira cruz,
nossa,
né?
Da
celebração.
Legal, né?
Então, imagine bonito você como que foi para mim, né? Esse momento.
Que
então,
evento.
É realmente uma bênção recebida, né? De estar, de ser um pesquisador da história de Guaratinguetá, estar como secretário e logo no primeiro momento de gestão ter a oportunidade de receber aquela que foi a primeira cruz
original,
utilizada,
né?
Na celebração da missa por aqui
Padre
no Brasil, né? Então,
Frei Henrique de Coimbra.
Exato. Então hoje nós temos aí com certeza prenúncios de uma gestão abençoada.
Que bom. Bom, Guará chega a 395 anos, professor. Muito legal a gente ver como a cidade vai se mantendo. Muita história se mantém em Guaratinguetá, muita cultura ainda preservada, isso é muito bacana. Isso é fundamental, né? A gente às vezes olha para cidades antigas do Brasil ou para a preservação de culturas aqui ou ali, e a gente tem tudo isso aqui, né? O senhor agora, partindo da pesquisa, indo para a área um pouco mais administrativa, podendo lidar, inclusive, com os anseios da população, dos artistas, enfim, tem sentido que a população consegue abraçar essa cultura, essa causa, consegue entender a importância de Guaratinguetá? Ou isso é um dos pontos de desafio para a sua gestão?
Olha, Felipe, sempre é um desafio, né? Você realmente falar de cultura, não, como eu sempre gostei de bater nessa tecla, né? Cultura não é entretenimento, né?
Legal.
Cultura é o estado de consciência cultural de um povo sobre a sua história, sua memória, sua tradição e, consequentemente, a sua identidade.
Uhum.
A partir da consciência disso que nós, portanto, começamos a desenvolver as demais áreas que vão resultar em ações culturais. Ou seja, a partir do momento que eu tenho consolidado a minha história, a minha memória, a minha identidade, eu posso transformar isso em literatura, eu posso transformar isso numa peça de teatro, eu posso transformar isso em música, eu posso transformar isso num projeto cinematográfico. Então, perceba como que, na verdade, cultura é a memória e identidade de um povo, né? E não o que resulta disso, né? E é realmente um grande desafio. No caso de Guaratinguetá, é um desafio muito prazeroso.
É claro.
Porque temos aqui, né? Nós temos um rico material,
e
né?
Muita fonte.
Muita fonte, um rico material documental, enfim. Afinal de contas, nós estamos falando de um município que está às margens dos 400 anos de história, dos 500 e quebradinhos que
o Brasil
tem, né?
Pois é.
Então, imagine você o número de fatos e acontecimentos, né, que nós temos aí na nossa memória e que resultou na formatação da nossa identidade, né?
O que a gente pode falar do povo guaratinguetaense? Porque a cultura é viva.
Sim.
Né? É necessário, inclusive, que ela seja viva. Uma cultura morta, né, vai acabar não servindo muito. Quais características o senhor conseguiu montar e verificar do povo guaratinguetaense? Porque essa essência fica. Não tem jeito. A gente pode mudar, a gente pode morar em outro lugar, a gente pode trazer situações, jeitos, mas tem algo que é muito próprio daquela terra. O que a gente pode olhar aqui que é muito próprio do povo guaratinguetaense? Além do você é filho de quem?
Tradicional filho de quem, né? Olha, Guaratinguetá foi uma terra que nasceu já por volta de 1628.
Tá.
Então, nós estamos falando praticamente do início do século XVII,
tá,
num período em que a Europa estava no ápice da sua desfragmentação do Sacro Império Romano Germânico.
Uhum.
E são esses povos que começam a migrar e povoar e fazer parte de toda aquela dinâmica lusitana, né, daquele período.
Tá.
Então, naturalmente, são esses povos que já estão miscigenando também e chegando e povoando as nossas terras, né? Você imagina um povo que de repente descobre uma quantidade de jazidas de ouro, né? Então nós fizemos parte daquele processo de descobrimento das minas de ouro que deram origem ao estado de Minas Gerais. Aí, ou seja, é um povo que agora já tem não só um mercado de beira de estrada acontecendo por conta do fluxo, né, da Vila de São Vicente até as minas de ouro, e também um povo que agora está se beneficiando também da economia baseada no ouro, né? Isso faz com que, imagine você, as minas foram descobertas em 1695 e já em 1704, né, o Reino Unido, que não era ainda
não era Brasil, né? Era Reino Unido.
Era um,
né,
Reino Unido, Brasil, Algarves, Portugal, propriamente dito, manda estabelecer aqui em Guaratinguetá uma casa de fundição de ouro, né? E é natural que isso também
ficava
comece.
Ficava onde essa casa?
Olha, segundo,
segundo
algumas pesquisas, muito provavelmente nesse eixo da região aqui do centro de Guaratinguetá, tá, até o nosso tradicional bairro do Facão, hoje tá, cidade de Cunha.
Tá.
Né? Então ficava nesse trecho, uhum, porque o ouro chegava aqui, ele era fundido, fazia aqueles lingotes, né, as chapinhas, isso, de ouro. E então ele tinha dois deslocamentos, ou Paraty, Porto de Paraty, uhum, ou Porto de Santos, né?
Tá.
E não existia, evidentemente, essa rodovia, claro, que a gente usa para chegar até Cunha. Uhum. A rodovia, portanto, né, o trecho era a estrada do Paiol, né? Era aquela estrada do bairro do Paiol, ligava até Paraty. Então, as pesquisas
indicam. A cavalo, né?
A cavalo. Então, as pesquisas indicam que é nesse trecho que ficava, provavelmente, a casa de fundição de ouro, né? E várias tradições orais também da região ali que nós temos, que fala de uma passagem de ouro. Próprio, a região conhecida como região das sete voltas, né?
Essa história é boa.
Muito tradicional, assim, daquele período. Minha avó veio das sete voltas, né?
Muito boa essa história. Guaratinguetá era uma cidade abastada.
Muito abastada, em certa medida, né? Uhum. Eu consegui documentações do século XVIII que fala do hall de membros de Guaratinguetá.
Okay.
Havia um censo, né? Que eram levantados naquele período, e esse censo também considerava as repartições de sesmarias, né? Que eram tradicionais distritozinhos, assim, uhum, que eram. E é por ali que a gente começa a descobrir os primeiros nomes de alguns bairros, né?
Tá.
Bairro da Capela, que hoje é a cidade Aparecida. Freguesia do Facão, que hoje é a cidade de Cunha, né? E assim até São João del Rei, Caxambu, que eram todas as nossas terras.
Muito legal. Bom, a história é maravilhosa. É. Eu vou abrir uma aspas aqui para o Fernando Leite, que quando o ouvinte manda participação, a gente tem que acolhê-lo. E ele diz aqui, ó, parabéns pela entrevista com o professor Tiago Xavier. Ele diz que a escolha do prefeito foi inteligentíssima, escolhendo como secretário de cultura da nossa cidade. E ele quer saber o seguinte, não sei se é a área dele, mas há anos atrás, um programa do saudoso Silvio Santos tinha uma competição cidade contra cidade. Na época, a curiosidade que Guaratinguetá levou era um livro, que é o menor do mundo. E ele quer saber se esse livro está no museu da cidade e se continua sendo mesmo o menor livro do mundo. É uma curiosidade que a gente abre aqui nesse nosso bate-papo. Existiu isso e existe ainda, professor? Algo?
Olha,
o que o senhor sabe dessa história?
O Cidade contra Cidade foi bem bacana quando aconteceu. Eu era pequeno, eu lembro de algumas cenas. Inclusive, eu estou atrás de uma produção que foi feita no Cemitério Senhor dos Passos. Porque uma das competições, eles tinham que criar alguma coisa e foi feita uma história de terror no Cemitério Senhor dos Passos.
Uma produção de vídeo?
Uma produção de vídeo. Ah, então, um carro de bombeiros se colocou do lado do cemitério, na rua, jogando água para simular a chuva, toda aquela coisa.
Olha, assim, super produção.
E isso passou no programa, né? Essa cena passou no programa. Eu tô, assim, correndo atrás.
Gente, quem souber disso, eu participei, alguém participou, meu avô contou.
Exatamente.
Procure a Secretaria de Cultura, por favor.
A cidade chegou a ganhar veículos, enfim, né? Avançou em grandes etapas. Foi um sucesso na época. Mas essa especificamente do livro, eu realmente não conheço.
Quem souber, mande informações para nós ou para a Secretaria de Cultura, por favor. Muito bom. Guaratinguetá avançou e ela foi se caracterizando. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café na volta, senão eu esqueço, só dá me joga ali o celular na cabeça. 8h49, na volta do intervalo, a gente continua conversando sobre desenvolvimento da cidade e vamos falar da programação de aniversário, que está bem extensa. 8h49, você também pode participar com o professor Tiago aqui falando da história de Guará, 99611-8989.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Muito bem, de volta. Foi rápido. 8h50, a gente vai até as 9, batendo papo com o professor Tiago Xavier, secretário de Cultura, historiador. A gente fala do desenvolvimento de Guaratinguetá, que foi crescendo e tomou, claro, muita importância. A gente viu o imperador passar por aqui, né, para declarar a independência do Brasil. Se hospedou aqui em Guará, inclusive, tem registros disso, né? Onde ele ficou exatamente, professor? A gente ainda não consegue determinar o local.
É, segundo os documentos, ele ficou onde hoje é a casa da ASEG, né?
Tá.
Comporta a ASEG ali.
Do lado do mercado municipal.
Isso, mas ele também passou no solar do Visconde de Guaratinguetá, né? No período. Que é, é onde hoje se encontra o Instituto Conselheiro Rodrigues Alves, né?
Que legal.
Então, é, ali era o solar do Visconde, né? Foi, o solar foi incendiado em 1916, decorrente de uma tentativa de assalto lá. E depois o solar foi destruído e ergueram em 1918 o atual prédio do Conselheiro Rodrigues Alves. Então, é, algumas pessoas ainda fazem confusão. Fala, aqui foi a casa. Não, não,
não
foi.
Não,
né?
Foi.
Foi até 1916.
O terreno é.
Eu tenho uma dúvida em relação à cultura, já que a gente está falando de cultura e história. A gente tem aqui o Jongo de Guaratinguetá, que é super importante, há mais de 100 anos. E como que os moradores de Guaratinguetá se expressavam culturalmente ao longo dos, dos anos, né? A gente tinha o cinema de rua, fora o Jongo, como que as pessoas se expressavam?
Olha, a gente tem uma efervescência cultural no município desde o início do século XVIII, já acontecendo em Guaratinguetá. Você imagina que as primeiras irmandades dos homens pretos surgiram em 1726, que era a Irmandade do Rosário, e depois a Irmandade dos Homens Pretos Cativos de São Benedito, surgindo em 1751. Essas irmandades já eram uma estrutura muito significativa que promovia ações culturais sem chamar cultura.
Olha só.
Então você imagina que tinha ali monólogos, danças, né, apresentações musicais, toda dessa cultura já acontecendo dentro das festividades de São Gonçalo, por exemplo. Né? E aquelas que ocorriam aqui na praça do Largo da Igreja do Rosário. Né? Então essa cena, a gente tende a falar de cultura partindo de um ponto de vista mais de comércio, de business, né? Ah. E nós não entendemos que, na verdade, as irmandades já promoviam cultura no início do século XVIII aqui em Guaratinguetá. Então, é muito rica a nossa história. Depois, já no século XIX, isso se intensifica, a gente já está falando de uma massificação populacional já se estabelecendo aqui no município. Século XX, então, aí a gente tem um grande boom cultural acontecendo, porque nós, em 1894, temos o Teatro Carlos Gomes, que é o teatro que, infelizmente, veio abaixo.
É o prédio da antiga prefeitura.
Que possuía a maior caixa teatral do período no Brasil. Então, todas as peças que aconteciam, elas aconteciam desfragmentadas ou adaptadas. Aqui, elas aconteciam de forma completa. Então, você imagina que atraíam públicos de todas as regiões quando uma peça acontecia aqui. E a peça que inaugurou o teatro foi Conde de Monte Cristo.
Olha.
Então você imagina o que aconteceu. Depois nós tivemos a escola normal acontecendo aqui no município, que era uma, basicamente uma base acadêmica em todo o Brasil na época, né, que acontecia em várias regiões do Brasil. Então, essa presença dos estudantes aqui, depois a escola de farmácia, odontologia, né? A gente já está aí se aproximando da teca.
Inclusive, temos grandes nomes, né? Historicamente falando da cultura.
Sim, números, né? O professor Tissá, que vai surgindo nesse período, né? É Bom Filho de Oliveira.
Da música
da
também.
Da música, né? Lourivaldo Santos, Dilermando, enfim.
Isso.
E nós estamos falando de um período em que nós tínhamos um título, Atenas do Vale.
É verdade.
Né? E era um período que não existia Secretaria de Cultura. Né? Esse
Atenas
é o grande paradoxo.
Vale.
Exatamente. Então, a nossa alta produção cultural, ela se dava por um cenário cultural muito propício. Nós tínhamos 4 cinemas na região central. Cine Central, Cine Urânio, Cine Parque, né? E o Teatro Carlos Gomes acontecendo e funcionando nas suas dependências também como pequenas apresentações.
Caramba.
Então você imagina como
que riqueza,
que era,
né?
Isso só aqui na região central. Próximo da rádio aqui ficava o Cine Parque. A menos de 100 metros de esquina, o Cine Central. E menos de 20 metros depois, na outra esquina, o Cine Urânio. Então, imagine você... E logo acima, né, na praça,
o teatro.
Então, imagine você como que era o cenário de uma Guaratinguetá, onde o encontro, né, dos namorados, né, se dava no largo da praça. os homens faziam o caminho sentido horário, as mulheres faziam o caminho sentido anti-horário.
Muitos romances começavam,
né,
aí nessa praça.
Exatamente. E tinha uma técnica. Eram três voltas. A terceira tinha que consolidar um olhar mais intenso, assim,
senão vai
legal.
Embora pra casa.
Senão pode ir embora, que não deu nada certo.
Era o aplicativo de namoro da época.
Era o aplicativo de namoro.
Três voltas pra saber se deu match.
E aí você imagina que bacana. Pô, aconteceu isso, foi legal. Olha a gama de atrações que você tem.
Sim, muito rico.
Vamos no cinema ali, vamos tomar um café lá, entendeu? Então, exatamente. Então, era um cenário muito interessante. E esses estudantes que vinham de todas as regiões para cursar aqui, a Escola de Odontologia e Farmácia, a Escola Normal, propriamente dito, ocupava o centro de Guaratinguetá. A gente está falando de pessoas que também eventualmente tocavam determinados instrumentos, claro, etc e tal.
Muito bom, que história rica. E claro, se a gente for trazer detalhes de tudo, se ampliar, a gente vai ficar muito tempo. A prefeitura vai, claro, celebrar este dia, não é diferente. Queria que o senhor falasse do preparativo, primeiro ano ainda, organizando a casa, mas não vai deixar de passar. E o que está programado para o pessoal?
Gente, a programação, eu tô com ela aqui, viu, Thiago? Desde as 8 da manhã.
Fala um pouquinho das festas no dia 13 de junho.
Então, a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, né, através do nosso prefeito Júnior Filippo, aí, fez uma estratégia de unificação de várias secretarias para que a gente pudesse poder presentear o nosso município aí, né, com um grande dia no município. Claro que nós gostaríamos de fazer o mês do aniversário, né?
Ia ser sensacional.
Esse é o nosso grande desejo. Temos projetos muito, muito significativos para o próximo ano, mas como você bem falou, estamos chegando agora, estamos num processo, né, de reformulação, né, de trabalho de reconstituição administrativa, institucional, né, tudo se encaixando para que a gente possa pavimentar essa estrada que vai nos levar aí para dias cada vez mais gloriosos, né? Então, o que idealizamos para esse primeiro momento, né? Com essa unificação entre cultura, turismo, mobilidade, o fundo social, saúde, esporte, né? Enfim, várias secretarias unificadas, de realmente presentear a nossa população com um dia de várias ações, de várias atividades, né? E começando aí, a partir das 8 horas, teremos um passeio ciclístico, né? De 5 quilômetros, um percurso.
É preciso fazer a inscrição antes, sabe me dizer? Ou essa divulgação ainda vai ser feita?
Nós vamos informar tudo direitinho, percurso, mas de antemão eu já compartilho com todos que o objetivo é contemplar o centro histórico, ter essa pegada de história, memória.
De resgate,
exatamente, né? E depois, às 9 horas, nós teremos a abertura oficial, o hasteamento da bandeira com autoridades, né? Presença de todas as autoridades, da Câmara Municipal, prefeitura, né? Enfim. E várias ações esportivas que vai ter ao longo do dia, musicais. E depois, coroando a noite, encerrando com o show do Bavini, né? Que é uma contemplação que nós conseguimos, né, via APA também, que vai estar aí encerrando o show a partir das 21 horas aí.
Então, celebração do aniversário de Guaratinguetá, dia 13 de junho. E o aniversário de Guará, que é no dia do padroeiro da cidade. A escolha e a determinação da data de aniversário tem a ver com isso? Ou a história conta outro caminho?
Vamos marcar outro café? O que você acha?
Pode ser, porque não dá pra mudar um minuto, né?
Será que nós vamos mudar o dia de aniversário de Guará?
São muitas histórias. Eu gostaria só de compartilhar um detalhe muito, muito bacana que a Secretaria de Turismo veio também com essa proposta, né? Unificando forças. Teremos para esse ano no aniversário um trenzinho que vai sair, vai acontecer.
Maravilha.
Tudo isso na Avenida Presidente Vargas.
Uhum.
Então, a partir das 14 horas, ele vai sair da Presidente Vargas e vai fazer um tour histórico.
Que legal.
Por Guaratinguetá. Muito com bom. A população que estiver lá presente. Então, se você que está nos ouvindo quiser conhecer mais sobre a nossa história, tudo gratuito. Teremos guias de turismo que estarão fazendo esse
sensacional
percurso, contemplando aí a nossa história, a nossa memória.
Se quiser conhecer mais, ou conhecer,
exatamente,
se caso você não conheça.
Vai lá, vamos estar lá.
Muito legal essa ideia.
E sem perguntas sobre a originalidade do aniversário. Brincadeira.
A gente vai escrever um livro e depois trazemos
Eu acho que vai ter umas 3 edições. 3 volumes. 3 volumes.
Não, brincadeira, essa parte. Muito obrigado pela oportunidade, muito mais legal. Uma vez, né? De estar aqui. Um abraço a todos vocês, ao Frei Diego, a todos que estão nos acompanhando. Secretaria de Cultura está aberta a toda a população para receber ideias, projetos, importante. Apoios. E é isso aí.
E estamos abertos aqui como rádio para divulgar as ações e, de alguma maneira, também com a nossa atividade, preservarmos essa história tão importante e rica de Guaratinguetá. Muito obrigado, professor Tiago Xavier, secretário de Cultura de Guará, batendo esse papo conosco hoje aqui no Café com Entrevista. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é de Evandro Luiz Fialho.
E direção-geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
O café faz uma pausa fim de semana, tudo bem? Mas pode não ser? Deixe de tomar seu café lá no tal do Pão de Queijo, tá, gente? Ah, hoje eu vim tomar café aqui, isso mesmo, vá lá. Tal do Pão de Queijo aberto amanhã das 8 às 18. E a gente volta segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Um abraço.
Bom fim de semana a todos.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.